Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.
Boa tarde, a edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Vamos nessa, deixar os ouvintes bem informados.
É isso aí, ótima tarde para você, Kátia Gomes, e para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora fica com o Jornal do Meio-Dia. Você fica por dentro do que acontece, né, pelo mundo, pelo nosso país, pelo nosso estado e a nossa cidade. Né, hoje, 11 de agosto de 2026, uma ótima terça-feira para você. E só lembrando, viu? Você tem a participação logo mais do Tony Café com as notícias do setor policial e teremos entrevista hoje interessante também, né, Kátia?
Muito interessante. Olha o assunto da nossa entrevista. Superdotação e dupla excepcionalidade. É. Vamos receber aqui no Jornal do Meio-Dia a neuropsicóloga, especialista em superdotação e dupla excepcionalidade, Lucélia Ferreira, e também a neuropsicopedagoga Rosana Oliveira. Elas são de São Paulo, isso mesmo. E vamos conversar com elas daqui a pouquinho. Inclusive, vamos ter uma mãe aqui no programa também, que tem um menino de 8 anos super dotado. Vocês vão ficar impressionados com o depoimento dela, tá? É, gente, eu tenho certeza que algumas mães vão se identificar, né? E vão ficar bem ligadas aí nessa entrevista, porque criança... né, adulto também, superdotado, é mais comum do que se imagina, viu, Marcos?
É verdade, sim.
Então, daqui a pouquinho vamos falar sobre esse assunto, tá? E você já sabe, o seu, nosso Jornal do Meio-Dia, um oferecimento Natura Ilhéus. Economize na Natura Ilhéus com ofertas imperdíveis. Perfumes e sabonetes com 30% de desconto. Natura Ilhéus, Avenida Tiradentes, no centro. E para quem deve estar curioso aí, vai ter sorteio? Claro que vamos ter. Quinta e sexta-feira essa semana, tá? Mas cada dia vai ter um brinde na Natura Ilhéus. E um oferecimento também no Mix Mateus Ilhéus. Economizem tudo para o seu negócio e para a sua casa no Mix Mateus. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. O Nex. Meu futuro é o Nex, você em evolução, inscrições abertas. E CGC Turismo e Jadlog Ilhéus. Duas grandes novidades em um só endereço. Rua Davi Maia, número 37, no Pontal, aqui em Ilhéus. Informações 988665446. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo jornal Tribuna da Bahia, direto de Salvador, que informa: terremoto atinge a Colômbia e mata 111 pessoas. Esse é o número de pessoas mortas até então. A gente espera que não aumente. E ontem chegamos...
Já subiu, né,
Marcos? Infelizmente. E a gente espera que não suba tanto. E ontem deu tempo ainda, né, Marcos? No finalzinho do programa, a gente falar sobre esse terremoto. Hoje ainda vamos tentar atualizar informações aqui para os ouvintes. Vai depender aqui do tempo da nossa entrevista, tá?
Jornal O Dia de Teresina. Tribunal de Justiça do Piauí cria grupo de trabalho para regulamentar participação de crianças em conteúdos digitais.
Vamos de Folha de Pernambuco, Recife. Banco Central planeja ações de segurança para o PIX.
Jornal do Comércio do Recife. Estados Unidos aceitam tratar de tarifaço contra o Brasil.
Correio de Sergipe, Aracaju. CEAP projeta 200 mil empregos em Sergipe e mais de 53 bilhões em tributos até 2035.
Diário do Nordeste de Fortaleza, Ceará pode protagonizar próximo ciclo econômico.
Gazeta de Alagoas, Maceió, Banco Master. Ação da Polícia Federal mira 6 investigados no caso Iprev lá em Alagoas. E ontem deu tempo aqui divulgar essa informação, inclusive.
Correio Brasiliense do Distrito Federal, mortes, destruição e emergência na Colômbia.
Correio do Povo, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, forte terremoto deixa mais de 100 mortos na Colômbia.
Folha de São Paulo, Fachin defende lei para salários de juízes e cobra transparência do judiciário.
Jornal Estado de São Paulo, gastos da União. Governo não tem orçamento para cobrir mais de 100 bilhões de despesas.
E Diário de São Paulo, rede de vigilância é essencial para evitar propagação de sarampo em São Paulo.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 16 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa, tá? E como a gente já disse, daqui a pouquinho vamos ter entrevista, tá? Antes vamos ter o repórter Tony Café com notícias do setor policial. Mas aqui no Noticiário Regional a gente sempre começa com Ilhéus em destaque, né? Sempre com alguma notícia aqui de Ilhéus em destaque, obviamente, aqui no nosso Jornal do Meio Dia, já que nós da Gabriela FM estamos sediados aqui em Ilhéus. E a gente começa falando, sabe de quê? De turismo. É isso mesmo. Porque Ilhéus cedia o Fórum Regional de Turismo Costa do Cacau. O evento reuniu empresários, gestores, profissionais para fortalecer a integração regional e aumentar a competitividade do destino. Então, Ilhéus sediou ontem, na segunda-feira, o Fórum Regional de Turismo da Costa do Cacau, da origem ao destino. Realizado no Centro de Convenções de Ilhéus, o evento atraiu municípios de toda a região e reuniu um público superior a 450 pessoas, entre empresários, profissionais do turismo, gestores públicos e a comunidade. O encontro teve como objetivo fortalecer conexões, compartilhar estratégias de mercado e construir de forma unificada uma Costa do Cacau cada vez mais competitiva e estruturada. O presidente da Instância de Governança Regional da Costa do Cacau, Rafael Espírito Santo, destacou a relevância estratégica da iniciativa. Segundo ele, encontros desse porte somam-se à série de ações executadas pela Câmara Técnica da Costa do Cacau, em parceria com o SEBRAE, Setur Ilhéus, que é a Secretaria de Turismo, e as Secretarias Municipais de Turismo da Costa do Cacau. A programação do fórum buscou consolidar o compromisso coletivo de transformar o potencial do sul da Bahia em desenvolvimento socioeconômico real, unindo os municípios e o setor produtivo em prol do turismo regional. Que bacana, né? Isso aí, o turismo de Ilhéus tem que estar sempre em evidência. 12 horas e 18 minutos, mudando de assunto, vamos falar de cesta básica, né, Marcos? A gente sempre atualiza aqui essas informações em relação à cesta básica, e dessa vez aqui a informação é que a cesta básica recua mais de 7% em Ilhéus e Itabuna. Você explica isso pra gente?
É isso, o custo da cesta básica caiu em Ilhéus e Itabuna no mês de julho, segundo o levantamento da Universidade Estadual de Santa Cruz, UESC. O conjunto dos 12 alimentos passou a custar R$ 596,53 em Ilhéus, redução de 8,74%. Em Itabuna, o valor chegou a R$ 595,79, após recuo de 7,06%. A diferença entre as duas cidades ficou em apenas 74 centavos. As trajetórias, no entanto, foram diferentes. Desde janeiro, o custo aumentou 7,79% em Ilhéus e 3,21% em Itabuna. Na comparação com julho do ano passado, houve redução de 1,16% no mercado ilhéense e alta de 0,59% no itabunense. A queda de julho não ocorreu de maneira uniforme. Em Ilhéus, 11 dos 12 produtos pesquisados ficaram mais baratos. A banana foi a única exceção, com alta de 5,09%. Em Itabuna, 6 itens subiram, 5 caíram e o açúcar permaneceu estável. O tomate teve influência decisiva no resultado. Cálculos feitos com base nas tabelas do boletim do projeto Acompanhamento do Custo da Cesta Básica, ACCB, mostram que o produto respondeu por cerca de 79% da redução líquida registrada em Ilhéus e 91% da queda em Itabuna. Considerando somente os outros 11 alimentos, o recuo seria de 2,14% e 0,76%, respectivamente, Kátia.
Pois é, né? Eu faço questão de que Marcos divulgue essa informação para você, porque Marcos é economista, né? Ele entende bem.
Também.
Então ele entende bem aí. Mas que bom, né? Temos essa informação aí, a UESC sempre atualizando a gente, né? Sobre a cesta básica em Ilhéus e Itabuna. Mudando de assunto, vamos acionar ele?
Vamos lá.
O nosso repórter?
Agora, as notícias de polícia em destaque com Tony Café.
Boa tarde, Tony Café. Quais são as notícias?
Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde, Marcos Bezerra. Boa tarde, ouvintes do Jornal do Meio-Dia. Vamos às notícias. Um homem identificado como João Bastos Araújo foi gravemente ferido após ser espancado durante uma festa em Ilhéus entre a noite de sábado, dia 8, e a madrugada do domingo, dia 9. As informações foram passadas à imprensa por familiares da vítima. Segundo relatos da família, que ainda não foi confirmado oficialmente pelas autoridades, João teria sido surpreendido por trás e agredido com pauladas. Após as agressões, ele foi socorrido por uma equipe do SAMU e encaminhado ao Hospital Regional Costa do Cacau. De acordo com a família, João está em estado grave, aguardando uma vaga em uma unidade de terapia intensiva. Segundo a família, ele possui vínculo formal de trabalho, não tem antecedentes e é conhecido por ser uma pessoa trabalhadora e de boa conduta. Diante da gravidade do quadro, os familiares fazem um apelo por uma vaga na UTI para que João possa receber o atendimento necessário. A família também pede que o caso seja investigado pelas autoridades para esclarecer as circunstâncias da agressão, identificar os responsáveis e apurar a possível motivação. Um homem foi conduzido pela Polícia Militar na tarde do domingo, dia 9, no distrito de São José, em Ilhéus, após ser localizado no endereço de uma mulher que possuía uma medida protetiva de urgência contra ele. Segundo a PM, policiais da Ronda Maria da Penha foram acionados para atender a assistida, que é acompanhada pelo serviço. Durante o atendimento, o homem foi encontrado no local e detido por suspeita de descumprimento de determinação judicial. Ele foi encaminhado à delegacia de polícia, onde a ocorrência foi registrada e foram adotadas as medidas legais. A ação foi realizada pela Ronda Maria da Penha, unidade da Polícia Militar da Bahia, voltada ao acompanhamento e proteção a mulheres em situação de violência. Um tenente do 15º Batalhão da Polícia Militar da Bahia foi baleado na manhã desta segunda-feira, dia 10, durante um patrulhamento de rotina no bairro Daniel Gomes, em Itabuna. As guarnições faziam policiamento ostensivo a partir do bairro São Pedro, quando na aproximação da localidade vizinha, foram alvos de disparos efetuados por homens armados escondidos em uma área de vegetação. Houve confronto e a viatura foi atingida. O tenente Fábio Gomes foi atingido por um tiro que transfixiou a coxa. Ele foi socorrido e levado ao Hospital Calixto Midas de Filho. O oficial confirmou que está fora de perigo e segue sob cuidados médicos. Após o ataque, reforços da Polícia Militar foram enviados ao local para realizar busca na área de mata e localizar os suspeitos. O patrulhamento na região permanece intensificado. Um jovem identificado como Cauã Santos Alves, de apenas 16 anos, foi assassinado nesta segunda-feira, dia 10. BG, como era conhecido, teria sido morto a tiros na escadaria do Basílio. Segundo informações, antes dos disparos, ele chegou a discutir com um homem que até o momento não foi identificado. Morador da Gamboa e conhecido na região, Cauã chegou a trilhar um caminho no skate e era visto como uma promessa no esporte. Um jovem que poderia ter sua história marcada por competições, conquistas e oportunidades, mas que acabou tendo a vida interrompida de forma trágica. Segundo informações da imprensa, o adolescente teria se aproximado do mundo do crime. A trajetória que poderia seguir pelo esporte acabou sendo atravessada pela violência e pelo crime organizado. A polícia foi acionada. Primeiros levantamentos. O Departamento de Polícia Técnica, DPT, também foi acionado para os procedimentos periciais relacionados ao caso. Um homem foi baleado e outro esfaqueado durante uma confusão na noite de domingo, dia 9, no povoado de Mucambinho, zona rural de Santa Luz, na região cisaleira. Segundo a Guarda Civil Municipal, os dois se feriram em um evento com paredões de som automotivo. Um dos homens foi atingido por um disparo no peito, enquanto o outro sofreu golpes de faca no braço e na barriga. As vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Municipal de Santa Luz. Conforme a GCM, ambos apresentam quadros de saúde estável. Equipes da GCM e da Polícia Militar da Bahia realizaram buscas na região para localizar os envolvidos. Um homem de 32 anos morreu após trocar tiros com equipes da Polícia Militar na tarde desta segunda-feira, dia 10, no bairro Daniel Gomes, em Itabuna. A vítima foi identificada como Joabson Faria Santana. O confronto aconteceu por volta das 15 horas, durante uma ação de reforço no policiamento realizada no bairro após outro episódio de violência registrado no final da manhã, quando um tenente do 15º Batalhão da Polícia Militar foi atingido por um disparo na coxa durante patrulhamento. Segundo informações da polícia, Joabson era conhecido pelos apelidos de Jabar ou Jal e possuía ligação com uma facção criminosa que atua no município. Durante o confronto, o homem foi atingido pelos disparos. Ele chegou a ser socorrido pelas próprias equipes da polícia e levado ao Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães, mas não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada na unidade. Após as ocorrências, o policiamento permanece reforçado no bairro Daniel Gomes e em comunidades próximas com o objetivo de prevenir novos confrontos e ocorrências criminosas. E a gente fica por aqui, voltando amanhã com mais informações policiais, direto no Jornal do Meio-Dia. Tenham todos uma boa tarde.
Ok, Tony Café, obrigada, tá, pelas informações. Tony Café retorna amanhã com mais notícias para nós, tá? São 12 horas e 26 minutos. Como comentamos no início do programa, agora vamos iniciar a entrevista do dia. Hoje nós estamos recebendo aqui no Jornal do Meio Dia a Lucélia Ferreira, neuropsicóloga, especialista em superdotação e dupla excepcionalidade. E a Rosana Oliveira, neuropsicopedagoga e também especialista nessa área. E a doutora Marcela Carvalho, ela que é médica e é mãe de um menino de 8 anos, superdotado. O depoimento dela, que é bem interessante, eu quero que vocês prestem bastante atenção. E claro, tudo que as nossas entrevistadas vão falar aqui, porque a gente já fez uma prévia, né? E eu achei muito interessante o assunto, viu? E a Lucélia Ferreira e a Rosana Oliveira, elas são de São Paulo. E eu agradeço desde já a Marcela, que trouxe elas pra gente aqui. E eu tenho certeza que os ouvintes vão gostar muito dessa entrevista. Primeiro, deixa eu desejar uma boa tarde à Lucélia Ferreira. Seja bem-vinda ao Jornal do Meio Dia.
Obrigada, Kátia. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Gabriela FM. Para nós é um prazer estarmos aqui. Espero poder fazer trocas aí bastante importantes.
Uma ótima tarde também para Rosana Oliveira. Obrigada também por vir ao programa. Seja bem-vinda.
Obrigada, Kátia. Obrigada pelo convite. Obrigada, Marcela, né, por estar proporcionando esse encontro. Espero que seja realmente uma entrevista bacana, que contribua bastante.
Quero também desejar uma boa tarde à Marcela Carvalho. A Marcela é médica, viu? Mas ela tem um menino de 8 anos, superdotado, e ela está aqui para dar o depoimento dela. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas eu quero desejar uma boa tarde à Marcela. Seja bem-vinda ao Jornal do Meio Dia.
Boa tarde, Kátia. Obrigada por ter abraçado esse tema com a gente, poder trazer essas informações para a nossa região.
Exatamente. Esse tema é muito interessante, viu, gente? E nós vamos conversar aqui, começar a nossa entrevista pela Lucélia. E aí a gente já pergunta para ela o que é superdotação e quais características podem indicar que uma criança, adolescente ou adulto possui altas habilidades.
Quando falamos de superdotação, normalmente a gente está falando, Kátia, de pessoas que têm um potencial acima daquilo que é esperado em seus pares, em idade, escolaridade. E esse potencial pode ficar evidente em várias áreas. Uhum. Então, eu posso falar da superdotação acadêmica, a superdotação intelectual geral, a superdotação em artes, em liderança, tecnologia. Então, o que normalmente é frequente nesse público é essa condição de performar, de ter um desempenho, né, um potencial acima daquilo que é esperado.
E existe ainda aquela ideia de que uma pessoa superdotada necessariamente tira notas excelentes, se destaca em tudo, né? A gente sempre escuta isso. Mas esse é um mito?
Exatamente, por isso que automaticamente quando a gente fala de superdotação, vem a ideia daquele aluno que lá naquela escola ele é o que performa bem, ele tira as melhores notas, ele faz os melhores trabalhos, e não necessariamente quando a gente fala de superdotação, isso é uma verdade, na verdade é um mito que a gente tenta quebrar. Porque o que é evidente nesse repertório de funcionamento de pessoas que estão nessa condição é esse cérebro, assim, que está se desenvolvendo de forma atípica, mas não patológica. A gente fala de atipicidade porque é um cérebro que conversa mais alto. Então, são pessoas, falando dos sinais que você perguntou, né? Que são muito mais curiosas, fazem perguntas porque querem entender o porquê e como tudo funciona. A criança, em idade pequenininha, ainda muito, ainda na primeira infância, ela é aquela que... Na questão da comunicação, ela se expressa normalmente de uma forma diferenciada, ela atinge marcos do desenvolvimento antes daquilo que a gente costuma ver. E aí já entra uma ressalva, isso não é uma regra. Uhum. A gente não vai encontrar esse repertório em todas as pessoas em condição de superdotação, né? Uhum. Mas é bem frequente isso ser um sinal de alerta.
Isso que ela falou aqui, vocês vão entender melhor no depoimento da Marcela, tá? Quando ela falar do filho dela. Mas, pontualmente 12h30, nós vamos a um rápido intervalo e na volta vamos continuar esse bate-papo aqui, tá? Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Horas e 38 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex, você em evolução, CGC Turismo e Jadlog Ilhéus, Shopping Jequitibá, Mix Mateus Ilhéus e Natura Ilhéus. Bem, para você que ligou o rádio agora, hoje nós estamos recebendo aqui no Jornal do Meio Dia a Lucélia Ferreira, neuropsicóloga, especialista em superdotação e dupla excepcionalidade, e a Rosana Oliveira, neuropsicopedagoga, também especialista em superdotação e dupla excepcionalidade. E recebendo também a Marcela Carvalho, ela que é médica e mãe de um menino de 8 anos superdotado. Daqui a pouquinho você vai ouvir o depoimento dela, é muito interessante, viu? E a gente vai continuar aqui esse bate-papo sobre superdotação e dupla excepcionalidade, tá? Nós iniciamos a entrevista com a Lucélia, tá? Já fizemos algumas perguntas para ela e vamos continuar aqui essa entrevista. E eu gostaria de saber da Lucélia o que significa dupla excepcionalidade e quais condições aparecem com mais frequência associada às altas habilidades?
Boa pergunta. A dupla excepcionalidade retrata aquela condição na qual a superdotação, ela está frequente e nessa mesma pessoa, ela está presente, e nessa mesma pessoa está associada a alguma outra condição do neurodesenvolvimento, por exemplo. Então, ela pode ser superdotada e autista, ser superdotada e ter TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e demais outras condições. Então, tendo uma ou duas outras condições associadas à condição de superdotação, a gente vai falar de superdotação. E uma coisa curiosa, com dupla excepcionalidade, uma coisa curiosa é que, por exemplo, é possível ter um transtorno de aprendizagem associado à superdotação. Já caindo nesse mito que a gente falou agora, de que todo superdotado vai bem na escola. É possível ter um transtorno que vai impactar o aprendizado e ainda assim a pessoa ser superdotada.
Inclusive, na entrevista da Rosana Oliveira, ela vai explicar isso muito bem pra gente, né? Ela que é neuropsicopedagoga, ela vai dar mais detalhes sobre isso. Mas falando aqui ainda com a Lucélia, Lucileia, né? Eu tô o tempo todo trocando o seu nome, gente.
Acontece com frequência.
Lucileia, ok? Falando ainda aqui com a Lucileia, é possível que uma condição mascare a outra e faça com que o diagnóstico demore a acontecer?
É muito possível isso. E a gente vê, né, na prática clínica acontecer isso muito mais vezes do que a gente acha que seria o adequado. Por quê? Porque quando a gente fala de superdotação, a gente vai falar de um cérebro onde essa comunicação mental, digamos assim, ela é muito mais exacerbada. Então, muitas das vezes, é possível a gente perceber um sintoma de TDAH que aparentemente tem a mesma característica, num pensamento acelerado de uma pessoa extremamente questionadora, e a gente automaticamente, por terem condições associadas, que muitas vezes a gente não consegue fazer um exame que tem um marcador biológico que seja determinado e a gente constatar com facilidade, a gente pensar que características de um é de outro, e é tanto possível ter, sim, ambas as condições, quanto também é possível a gente diagnosticar de forma inapropriada, e uma avaliação bem prudente, bem cautelosa, é muito importante para essa situação.
Pois é, e como ela já falou aí sobre a avaliação, né, neuropsicológica, né, que é muito importante, e aí eu te pergunto, a superdotação pode ser identificada também na vida adulta? E quais os sinais costumam levar um adulto a buscar uma avaliação?
Então, sim, a resposta é sim. A avaliação para identificar altas habilidades de superdotação acontece muito na vida adulta. Eu tenho visto também, a gente tem visto também, que muitos adultos vão buscar essa identificação depois que fizeram a identificação dos seus filhos, né? Então, um movimento muito importante nesse sentido, porque começam a reconhecer nos filhos repertórios que a vida inteira tiveram que lidar, né? Fazer essa avaliação na vida adulta, eu entendo como profissional da área da saúde mental como algo libertador, né? Porque começa a dar respostas e explicações para questionamentos que essas pessoas às vezes carregaram uma vida inteira, de por que eu não me adapto a esse mundo e por que esse mundo também não compreende a minha maneira, né, de me expressar. Então, fazer a avaliação é super importante.
E quais impactos emocionais podem surgir quando uma pessoa superdotada passa muitos anos sem compreender suas próprias características?
Olha, eu digo que o impacto, ele é incalculável, assim. É lógico que a maioria das vezes a gente vê o adulto estabelecendo estratégia compensatória para lidar com esses impactos. Então, repertório de mascaramento, então eu vou tentar me nivelar para ficar igual aos meus, as pessoas com as quais eu convivo, eu vou omitir a minha expressão natural de uma impressão sobre alguma coisa para que eu não fique ou diferente nesse grupo. Às vezes a gente vê repercussões também na saúde mental, então condições de saúde afetada por conta de passar uma vida inteira tentando se encaixar, né, entre aspas, para pertencer. Então é lógico que a gente vai poder antecipar o que pode vir a acontecer numa vida inteira de tentativa de autoconhecimento. A gente não tem como antecipar, mas o que a gente vê na prática é que isso pode ser bem difícil para a pessoa.
Entendi. Bem, agora a gente vai começar a conversar também com a Rosana Oliveira, ela que é neuropsicopedagoga e também tem informações bem interessantes sobre essa questão da superdotação e dupla excepcionalidade. Rosana, no ambiente escolar, quais comportamentos podem chamar a atenção para uma possível superdotação?
Kátia, é uma pergunta interessante, porque existe realmente o mito de que as crianças dentro da escola, né, elas são vistas como gênios, como prodígios, e essa às vezes é a visão da escola, né, sobre essas crianças. Elas não vão encontrar muitas vezes crianças que tenham características assim. Né? Então são crianças inquietas, são crianças que se entediam com as atividades, né? São crianças que têm características muito diferentes. Então, meninas, né? A gente vê muito meninas que têm esse comportamento que a gente chama de masking, de se mascarar, de tentar pertencer. E ela pode ser uma criança que não dá trabalho, né? Isso é, né? Bem entre aspas mesmo, que não dá trabalho, né, para o professor, e ela acaba não sendo vista, porque ela faz tudo, ela, né, contribui com o que é proposto. Sim. Né? Ou então, às vezes, uma criança que tem notas muito boas, né, que tem um alto desempenho na escola, mas existe uma sincronia, às vezes, nessa condição. Nem todas as crianças elas são acadêmicas. Né? Então, algumas são intelectuais, a gente vai ter recusa de copiar uma lição, de fazer atividades. Né? Por que eu estou fazendo isso? Eu já sei. Por que eu tenho que ficar repetindo isso, esperando os meus colegas no tempo deles? O meu tempo é diferente. Então, nós vamos ter características muito distintas, né? de perfis muito diferentes na superdotação. E isso dificulta muito a identificação dentro da escola. Né? Porque a escola, ela precisa visualizar a condição, entender a condição, para ela encontrar esses perfis para poder fazer essa identificação. Né? E como elas são muito diferentes, elas se apresentam de forma diferente, a escola acaba tendo um pouco mais de dificuldade de visualizar.
E no caso da dupla excepcionalidade, quais são os principais desafios enfrentados pela criança dentro da sala de aula?
A gente visualiza muito, né? Hoje a sala de aula ela tem um número muito grande de alunos que fazem parte do público-alvo da educação especial, né? Então, para quem está ouvindo, é interessante entender que a superdotação faz parte do público-alvo da educação especial. Né? Hoje a gente tem o autismo, deficiências e a superdotação ela está lá. Né? Eu gosto quando a Lu fala, ela não ganhou um espaço ali porque ela quis, né? É uma neurodivergência sim ali, né? Não patológica, a gente tem um cérebro que funciona de uma forma diferente, né? E ele vai se apresentar como assincronias, como ansiedade, com o TDAH, com o TEA, né? E são características às vezes muito parecidas de uma situação para outra, né? Isso dificulta muito. Às vezes a gente vê uma criança com um potencial enorme, mas que tem ali um TDAH que está impactando ali nas funções executivas, né? E parece assim uma Ferrari andando com o pé no freio. Então assim, precisa de estratégias diferenciadas, precisa de adaptações, sim, não só para as condições associadas à superdotação, mas também para as assincronias e a sobreestabilidade que estão associadas à superdotação.
Entendi. E no ensino formal, como é que o ensino formal ele consegue atender adequadamente aí uma criança com altas habilidades, ou são necessárias aí adaptações?
Kátia, eu acho que essa é a maior luta que a gente tem, né, dentro da área da superdotação, né? O ensino formal hoje, a gente tem escolas que estão muito abertas a aprender e a entender como é o funcionamento dessa criança. E tem escolas que entende que eu tenho uma criança superdotada, eu vou fazer adaptações para ela dando mais. Né? E a quantidade, ela não é a qualidade, ela não vai motivar essa criança. E se eu não motivar essa criança, ela não aprende. Né? Isso é uma base da neurociência. Se eu não deixar essa pessoa motivada, ela não vai aprender. Então, é muito difícil hoje. Nossa maior briga, né? Então, espero que alguém de algumas escolas esteja ouvindo a gente, né? Que as escolas se preparem, né? Procurem informação, entendam que a condição da superdotação, ela é muito ampla, né? Não é só ali a questão relacionada à inteligência.
Entendi.
Né? A gente tem crianças que têm uma facilidade e uma capacidade muito grande para algumas áreas e podem sim ter dificuldade em outras áreas. Né? Então, para a gente não ouvir falas, nossa, mas nem parece que ele é superdotado. Né? Falas assim, que se eles entendessem realmente a condição, eles se preparariam para atender essa criança dentro da individualidade dela.
Tá, e a importância então da união, família, escola, psicólogos e outros profissionais que devem trabalhar juntos, né, na identificação.
É essencial que o psicólogo consiga fazer uma comunicação com a escola, explicar para a escola, por exemplo, o que uma avaliação neuropsicológica, que vem de uma forma tão técnica às vezes, né, são dados, são números, e o que aquilo significa pedagogicamente, para a escola entender como é o funcionamento dessa criança. Então essa comunicação ela precisa existir de uma forma clara, né, porque às vezes a escola não está preparada para entender tecnicamente as informações que vêm do profissional da área da saúde. Né. O médico que atende essa criança, porque às vezes um neuropediatra precisa, né, fazer um acompanhamento, ele precisa entender como ele está na escola, como funciona a avaliação neuropsicológica. E a família, quanto mais conhecimento a família tem, mais ela vai contribuir para o desenvolvimento dessa criança. Porque não é só a escola. Né, a família tem um papel socioemocional incrivelmente grande.
E por falar em família, a gente precisa, né, ouvir o depoimento dela. Por gentileza, pode puxar o microfone, Marcela? A Marcela Carvalho, ela é médica, mas está aqui como a mãe de um menino de 8 anos, super dotado. Boa tarde, Marcela. Seja bem-vinda ao Jornal do Meio Dia. Muito obrigada por trazer essas grandes especialistas para nós aqui, viu?
Boa tarde, Kátia. A gente fica muito feliz de poder trazer, proporcionar a nossa região, né? Pessoas com essa capacidade diante desse tema, né? Então, são duas especialistas que nosso grupo Tem o prazer de trazer a nossa região.
Já fala pra gente que grupo é esse.
Que é o grupo Superdotação Sul da Bahia. A gente está no Instagram com o Superdotação Sul da Bahia, onde a gente faz um acolhimento dessas famílias que começaram a identificação desses filhos, né? E para a gente é um prazer enorme poder trazer essas duas grandes profissionais de São Paulo, a Lucileia e a Rosana, para a nossa região, para estar divulgando o tema, né?
É tão importante. E Marcela, a gente conversou seu depoimento. Quando você começou a perceber aí que seu filho ele apresentava características diferentes das outras crianças da mesma idade, o que, que mais te chamou a atenção?
Então, Kátia, eu como médica, eu sabia quais eram os marcos da infância que meu filho precisava cumprir em cada fase. E com cinco meses, ele começou a responder a certos comandos que não era o esperado para 5 meses, né? Uhum. Eu perguntava, cadê a sua mão? Ele me dava a mão. Cadê o seu pé? Ele me entregava o pé. Ele pegava no pezinho. E eu filmava, fazia filmagens que eu achava bonitinho. Eu via que aquilo dali estava fora da curva do marco da infância. E aí, com 7 meses, ele começou a falar. Falava palavras, uma grande quantidade de palavras.
Sete meses, Marcos. Imagine.
Falava mamãe, dá, quero, esse, água, não. E nisso ele foi seguindo, né, esses marcos, sempre 1 ano e 1 mês. Falava todas as cores. Uhum. E aí a gente ia vendo que a partir do momento que ele estava crescendo, e ainda mais ainda, a gente percebia que os temas iam aprofundando, né? Como aí começaram planetas, buraco negro, naufrágios, guerras. E estava totalmente fora da curva de uma criança de 4 anos, uma criança de 5 anos. Ninguém se interessava por aqueles assuntos. Só o meu filho. Aí eu falava, nossa, tá fora da curva.
Esse menino tá além, né? Como sempre além da idade dele, né? Você percebia isso a todo momento.
Sim, ele conversava com os amiguinhos. Olha, você viu que a base da cadeia... Isso me marcou muito. Ele falou assim para um amiguinho, a gente indo para um lanche. Você sabia que a base da cadeia alimentar são os plânctons? Aí o coleguinha, como? Aí não, nada não. Então, você via que os interesses dele eram totalmente diferentes, eram ecossistemas. Uhum. Ele falava sobre ecossistemas, coisas que era... Isso vai para o fundamental, o final dos anos do Fundamental 2, né? Uhum. E ele já estava ali querendo entender, querendo fazer. Mãe, eu quero montar um ecossistema. E a gente falava de Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria. E a gente falava, nossa, os interesses dele estão totalmente fora da curva de uma criança de 6, 7 anos.
Imagine. E como é que foi assim, o caminho... Até descobrir de fato que ele era uma criança superdotada. E aí, houve aí dificuldades até chegar a essa identificação?
Sim, porque a gente fica achando que... Eu falava, não, eu sou mãe emocionada de filho único. Que tô achando que meu filho, né? A gente sempre vai pensar isso inicialmente. E aí eu tive uma grande amiga aqui na região, aqui de Ilhéus, que me indicou o Projeto Engenho da Rosana. Eu entrei em contato com o Projeto Engenho de São Paulo, onde eles me indicaram também a neuropsicóloga Lucileia, para que pudesse fazer a avaliação do meu filho. Uhum. E nós fomos a São Paulo e conseguimos fazer a avaliação do meu filho. Meu filho foi acelerado de série. Foi aí que meu filho retornou à escola. Ele já estava saindo do ambiente escolar. Ele já não conseguia mais entrar na escola. Ele estava em tédio absoluto. Era essa palavra que ele me dizia. Eu tenho tédio absoluto, mamãe. Yeah. Então ele conseguiu retornar ao ambiente escolar após essa identificação e esse acompanhamento. E ainda temos as dificuldades, né, de uma criança superdotada dentro do ambiente escolar, mas hoje a gente vai contornando essas situações.
Ele está com 8 anos e que série ele está? Se fosse, não fosse no caso dele, teria que estar em que série?
Ele tem 8 anos, fez em janeiro e ele está no 4º ano. Uhum. Ele teria que estar no 3º ano. A depender, né? Porque o ponto de corte é 31 de março. Como ele é de janeiro, ele teria que estar no 3º ano, ele está no 4º ano.
Tá vendo aí? Superdotada mesmo, viu? Então, acho tão interessante isso, e aí a gente aproveita para, já que ela falou, né, sobre você teve a indicação delas, duas, então eu gostaria até que a Lucileia e a Rosana deixassem aqui o contato, o Instagram, para quem está nos ouvindo, né, e aqui da região, quem vai em contato com vocês, porque eu, se eu tivesse um filho superdotado, eu já ia procurar, viu, sinceramente. Quem vai falar, Lucileia?
Falo, sim. Então, assim, acho que só é importante voltar um pouquinho, né, a Marcela falando que o que fez com que ela buscasse ajuda foi a dor. Não foram os aspectos que mostravam essa curiosidade, esse jeito diferenciado desse menino entender e aprender o mundo, né? Foi quando estar na escola era o mesmo que sofrer, que fez com que ela buscasse essa ajuda, né? Uhum. Então é isso que nos motiva. Então, é lógico, existe muita informação acerca dessa condição, muita coisa que a gente precisa esclarecer. Nós colocamos sim nosso Instagram, vou colocar o meu Lucileia_neuropsicóloga.
Lucileia_neuropsicóloga.
Ok. Acho que aí a Rosana fala do...
O projeto Ingenium, né? É projeto Ingenium. Ingenium. Isso, Ingenium. Isso, nós fazemos acompanhamento das crianças, tanto presencial como online, dependendo da idade, né? A partir dos 8 anos a gente acompanha online, mas é um acompanhamento, né, para o desenvolvimento socioemocional, para o desenvolvimento, para o encontro de pares, né, para que a gente consiga trazer profundidade em assuntos que às vezes a escola não comporta.
E a mãe que está nos ouvindo e quiser participar do grupo, né, Marcela, pode entrar aí no Instagram, superdotação, que é o C sem cedilho e o A, né, sentiu? Então é superdotação sul da Bahia, ok? Você vai entrar nesse Instagram, pode ter acesso lá a algumas informações, né, Marcela?
Isso, Kátia. A gente viu a necessidade, né, de estar divulgando o tema na nossa região, já que a gente não tinha nada voltado a isso. Então, a gente tenta fazer um acolhimento dessas famílias que estão recém-identificadas, para que elas possam ter um norte a seguir, né? Junto ao grupo, a gente tem também um grupo no WhatsApp, e eles podem estar mandando um direct para a gente no Instagram, para a gente estar colocando ele junto ao grupo da gente no WhatsApp também.
Bacana. Só pra gente finalizar, a pergunta é pras duas, tá? Pra Lucélia, Lucileia, aliás. Gente, eu não sei porque que eu tô trocando tanto nome dela.
Você e todo mundo.
Pra Lucileia e pra Rosana. A mãe que tá nos ouvindo agora, ela desconfia que tem um filho superdotado, não sabe por onde começar. Qual a orientação que vocês passam pra elas? Quer falar Rosana primeiro?
Rosana,
que é a neuropsicopedagoga.
Né, a mãe, ela vai... O feeling de mãe é sempre muito interessante, né? Vai entender um pouquinho se a criança apresenta precocidade, né? Se essa dificuldade... Ela está tendo uma dificuldade na escola ou é uma questão de tédio, né? Procurar uma avaliação neuropsicológica é um caminho muito, muito importante. Mas a gente sempre alerta que tem que ser um profissional que entenda... que seja muito ético e responsável, porque uma avaliação neuropsicológica mal conduzida, ela pode trazer muitos, muitos problemas.
E você, Lucileia, o que você fala pra gente?
Eu penso que, sabe aquela ideia que a gente ouvia muito assim, quando crescer se adapta, quando for mais velho aprende, a vida vai ensinar. Isso não se aplica quando a gente fala de vidas e quando fala de criança que está em desenvolvimento. Então existem janelas de oportunidade do desenvolvimento infantil que, se a gente esperar fechar, ela não abre de novo, né? É lógico que quando se trata de criança é sempre mais fácil intervir comparando como é intervir com um adulto. Porém, aqueles primeiros sinais, está começando a chamar a atenção, não custa nada buscar uma orientação com alguém que compreenda sobre isso, compartilhe as suas impressões, né? Um bom profissional, como a Rosana falou, que for ético, ele vai te orientar e vai te dar os caminhos, né? Passar para você os caminhos que você precisa percorrer, que não serão fáceis, a gente precisa antecipar isso aqui, mas ele vai fazer com que essa postura toda seja protetiva para esse desenvolvimento. Né? Enquanto que fazer aquilo que a gente aprendeu lá atrás, né? Esperemos que a vida vá ensiná-lo, isso pode ser muito pode trazer prejuízos que a gente não consegue mensurar.
Interessante, né, Marcos?
Verdade.
A superdotação e a dupla excepcionalidade realmente é mais real do que a gente imagina, né? Bem real no nosso dia a dia, na sociedade. E muito obrigada mesmo, viu? Muito obrigada a Lucileia Ferreira, neuropsicóloga, especialista em superdotação e dupla excepcionalidade. Muito obrigada também a Rosana Oliveira, neuropsicopedagoga, também especialista em superdotação e dupla excepcionalidade. Muito obrigada a você, viu, Marcela, por ter trazido aqui essas grandes especialistas aqui ao Jornal do Meio Dia. Muito obrigada.
Obrigada, Kátia. Obrigada pela oportunidade de abrir seu programa aqui para a gente falar sobre o tema. Um tema de tanta relevância, né? E que não temos tanta divulgação na nossa região. Então, trazer esses temas assim para a nossa região é sempre importante.
Obrigada, viu, meninas?
Obrigada a vocês.
E se voltando também à região, Pode aparecer por aqui, Marcela avisa.
Agradecemos, estaremos
obrigada,
juntas.
Obrigada, Cátia. Muito obrigada.
Um abraço, viu? Bem, pontualmente, 1 da tarde, não teve jeito, tive que segurar as meninas até 1 hora, porque o assunto é muito interessante, mas muito obrigada. E a gente encerra por aqui, né, Marcos, a edição dessa terça-feira do Jornal do Meio-Dia. Agradecendo a sua audiência, caro ouvinte, se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do JMD. A todos, boa tarde, Marcos, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Um abraço para você e para você ouvinte que acompanhou o Jornal do Meio-Dia no oferecimento Natura Ilhéus, Mix Mateus, Shopping Jequitibá, Unex e CGC Turismo e Jadlog Ilhéus. Daqui a pouquinho tem um Pagode Brasil com a Carla Menezes.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.